Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 35. Antes, observem uma coisa, a hora que vocês, no final da reunião, no final da palavra, eu espero que todos, né, entendam ou tenham entendido o que é que Deus quer falar com a gente. Certamente, quando Deus nos reúne, algum recado, alguma coisa, Deus quer acrescentar, abrindo os nossos olhos, falando com que, para que nós possamos, cada dia, melhorar um pouco mais a nossa vida, né? Agora mesmo a gente vinha no carro, eu estava comentando que eu vejo os jovens hoje, né, o Lucas, o Luiz, os jovens, a Raquel, Neto, etc. Até mesmo hoje, por exemplo, o Danilo, né, a idade, o Alisson, mas que conheceram, que vem já ouvindo o Evangelho, Fabrício, né, Fabrício, desde criança. Então, isso para vocês é uma coisa muito boa, porque eu fico pensando, se tivesse ouvido, eu imagino que eu tivesse ouvido, tivesse conhecido o Evangelho, ainda jovem, eu teria evitado, né, uma quantidade de coisas que hoje eu tenho certeza eu não faria. Teria evitado. Ah, não, mas todo jovem... Não. Vocês não fazem, pode ter certeza, vocês que conhecem o Evangelho, vocês não imaginam o quanto Deus tem livrado vocês de situações. Mas muita, muita coisa mesmo, que vocês estão sendo poupados. Concorda, Toninho? E coisas que nós fizemos e não haveria, não teria necessidade de ter feito. Não é o fato de ser jovem. É porque o jovem, é normal que o jovem faça muita coisa, né, extravagante. Mas tem muita coisa que é desnecessária. Mesmo depois de casado, a idade de 20, 25, 30 anos, né, é uma idade muito perigosa. Né, Lucas? Lucas que eu diga, né? Lucas e outros. Mas vocês que conheceram o Evangelho estão sendo salvos, estão sendo, né, Aris? Porque se não fosse, imagina a situação, né, que estaria hoje. A misericórdia de Deus foi grande para com a gente, né? E nós, infelizmente, eu pessoalmente, Celinho, né, Celinho? Fomos pegos lá numa idade difícil, né? E já tínhamos feito aquilo que não deveria ter feito. Já tínhamos feito. Aí não tinha mais jeito. Dali para frente, começou então a nossa carreira, mas já começou bem depois, né? Não é o caso de vocês que estão começando agora. Ou seja, que começaram crianças. Eu lembro do Lucas, menino, brincando e tal, não tinha noção da coisa. Mas já, como criança, ele já escutava a mãe falar, já escutava, né, a mãe estava sendo ali, pegando o pé e etc. Tanto dele quanto da irmã e assim por diante. É o que nós fizemos também. Vocês entendem o que nós estamos falando. Então vocês, a maioria da igreja aqui é jovem. A maioria da igreja é jovem. Se prestar atenção em todas as palavras que forem pregadas, muita coisa vocês vão evitar. Muita coisa vocês vão evitar. E depois vão dar graças a Deus. Lá na frente, vai dizer, olha, graças a Deus. Não é o nosso caso que não tem jeito. Coisas que foram feitas e que nunca mais você recupera. Fica a marca. Não é não, Vilmar? Concorda? Não tem jeito. Não é isso? Com certeza, se o Vilmar tivesse conhecido lá mais atrás, não teria evitado muita coisa. Né, Dona Geni? Dona Maura? Dona Maura parece que hoje já é desde pequena ou não, Dona Maura? Não? Amém. Então vamos lá, em Lucas capítulo 12, vamos ver o que Deus vai falar com a gente hoje. Com certeza, é uma fonte inesgotável. Interessante, né? É uma fonte inesgotável. Todos os dias, se você quiser, todos os dias Deus tem coisa nova, água viva para te dar. É uma fonte que não falta água. Então, Lucas capítulo 12, versículo 35. No final da reunião, nós vamos fechar o assunto com o seguinte. O que importa são os nossos atos. Presta atenção nessa palavra que eu estou falando. O que importa são os nossos atos. Então, ouvindo a palavra, Deus vai evitar que você cometa, que você como é que é? A palavra fugiu aqui agora. Pratique atos que vão te prejudicar. Então, o que importa são os nossos atos. A vida inteira. Não é porque a gente tem 70 anos que a lei é a mesma. Os princípios são os mesmos. Adotado para o jovem e para o adulto. O que importa são os nossos atos. Lá no fim, a veste branca, onde todos os filhos de Deus estarão vestidos de branco, significa que Deus observou os atos de todos. E como Ele é perfeito, Ele é justo, Ele julgou Todas as pessoas foram julgadas, todas, pelos seus atos. De um lado, a justiça de Deus, de outro lado, a nossa justiça. E aí fica a balança. De um lado, a justiça de Deus, do outro lado, a nossa justiça. Na medida que Deus vai falando, até chegar, né? Ver as coisas como ele vê, pensar como ele pensa. Isso aqui é justiça. Agir, praticar. Então, os nossos atos em relação a Deus estiveram muito longe. Mas na medida em que nós fomos ouvindo, obedecendo, dando ouvido, aprendendo, fui nivelando, até que o trapo de imundície se tornou veste branca, igual à veste de Deus. A veste simboliza os seus atos, os nossos atos. Cada palavra ministrada, cada palavra pregada, tem como objetivo fazer o quê? Corrigir a balança. É como se Deus chegasse e falasse para o Lucas: por enquanto você ainda não pensa como eu. É como se Deus chegasse e dissesse para o Alisson: ainda você não pensa como eu. Chegasse para mim, Rocine, depois de 70 anos, ainda você não pensa como eu. Amém? É isso que é. Ah, ele ainda está falando com o jovem e com a dona Maura. Ele está corrigindo o jovem e corrigindo a dona Maura com a mesma palavra. Né? Você faz o almoço na sua casa, faz o almoço, a janta, come o avô e come a criança. Não é isso? Cada um na sua proporção. Come o velho, como o jovem, como o novo. Cada um na sua proporção. Então vamos ler. Vamos ver o que nós vamos entender hoje. Versículo 35. Lucas, capítulo 12, versículo 35.
Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos?
E disse-lhe Pedro: Senhor, diz essa parábola a nós? A nós? Ou também a todos? O que vocês acham? A nós ou a todos? Então, bem-aventurado aquele que está ouvindo, bem-aventurado, feliz, porque nem todos estão vigiando. Vigiando o quê? Nem todos estão vigiando. Nem todos ouviram, viram o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. É como eu estava dizendo, né? Lá com 34, 35 anos, 34 anos, eu não tinha que prestar conta dos meus atos com Deus. Eu não tinha que prestar conta dos meus atos com Deus. Eu nunca tinha ouvido. Eu não entendia. Vocês concordam? A partir do momento em que você tem consciência, é que você começa a vigiar. Essa vigília aqui, é exatamente essa questão que ele está dizendo aqui, está em vós também apercebido. Esteja você vigiando. O que, que você está vigiando? O que, que você está vigiando? Os seus atos. Então eu não tinha que prestar conta dos meus atos com Deus. Às vezes eu ia, era lá numa macumba, num centro espírita, eu não tinha noção de que eu tinha que prestar conta com Deus dos meus atos. Eu não tinha nem ideia que estava fazendo aquilo errado ou não. Amém? Até hoje nós estamos ainda batendo cabeça. Quantos atos nós não cometemos, não praticamos? E que amanhã você vai dizer, meu Deus, até ontem eu estava fazendo isso. Até ontem eu ainda fazia isso. Né? É só para nós, é só para os discípulos, é só para o Toninho, é só para o Celinho, etc. Não, é para todos. Mas cada um na sua medida. Aquele que para de fazer certas coisas, aquele que entende que o seu ato não pode ser daquele jeito, ele vai parar. Mas o vizinho dele não para. O que está sentado do lado ainda está fazendo aquilo. Paciência. Eu não posso me escandalizar. Eu não posso, vamos dizer assim, condenar. Eu não posso julgar. Porque eu parei hoje, eu vou exigir. Eu parei ontem, vou dizer que o Lucas faça o mesmo hoje. Não, que dia que o Lucas vai fazer? O dia que ele entender. O dia que ele acordar. Então, estejam acesas as vossas candeias. Estejam abertos os vossos olhos. Vigiar significa isso, observar todos os seus atos, todos os seus atos. Você vai viver normalmente, como todo mundo vive. Mas é como eu estou dizendo, pode que hoje você não faça mais determinada coisa e o seu irmão vai fazer ainda durante algum tempo. Aquele que come não condena aquele que não come. Aquele que faz, então, não condena aquele que não faz. Mas se você entendeu, se os seus olhos conseguiram ver que determinada coisa não se deve fazer, ou alguma coisa que você não está fazendo, precisa fazer, faça para o seu bem. E se puder ajudar quem está do lado, ajude. Mas não julgue, não condene, porque uma hora, um momento, a hora dessa pessoa vai chegar. Se ela continuar vigiando, se ela continuar vigiando, uma hora ela vai enxergar. Espera, calma. Vai chegar um momento que ela vai ver. A gente não abre os olhos da pessoa, não é no tapa, né? Não é agredindo, não. A gente abre os olhos com muita paciência. É com muita paciência. Ser de voz semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar. Então, todos nós vamos um dia estar diante de Deus. Todo dia nós vamos, um dia nós vamos estar diante de Deus. Quem aproveitou o seu tempo aqui na terra, eu falo, estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias, presta atenção. O cavalo não passa arriado na porta, né? Muitas vezes não. Se você não pegar uma, na primeira ou na segunda. Então, se a gente está ouvindo, muitos serão chamados. Poucos serão escolhidos. Porque se a pessoa não deu ouvido, quando Deus falou com ele, ele não deu ouvido, ele achou que não precisava. De repente veio o Senhor, que corresponde aí à volta de Cristo. Então, o que você tiver que fazer hoje, não deixa para amanhã. Tenta fazer hoje. Mesmo que você não consiga, experimenta. Vai fazendo até você conseguir. Nós estamos vendo aí as Olimpíadas, você vê que Paulo, ele faz uma referência inteligente, que fala que as pessoas correm lá no estádio em busca de uma medalha perecível. E nós corremos atrás também de um prêmio, nós corremos atrás de um prêmio. Mas como que é a corrida lá? Vai correndo, vai desclassificando, vai, né, vai ficando gente para trás, vai ficando. Onde saiu? Já não pega mais o ouro, o vôlei das meninas, o futebol das meninas. Alguma coisa foi tirando. Entendeu? Alguma coisa foi tirando, vai deixando para trás. E a corrida, com certeza, lá na frente, só vai realmente pegar o ouro aquele que conseguiu. Que adquiriu o direito. A nossa carreira também é assim. Então, aquele que durante 4 anos se esforçou, pelejou, e etc., treinou de dia, de noite, etc., chega na hora, tem mais chance. Caso contrário, vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Amém? Os nossos atos vão nos colocar lá, ou os nossos atos vão nos deixar de fora. Presta atenção. Os nossos atos vão nos deixar de fora. São os nossos atos. Vamos abrir para você. Eu vou fazer uma relação de uma coisa com a outra aqui para ver onde é que nós vamos chegar. Deuteronômio, capítulo 15. Depois nós vamos voltar em Lucas ainda, tá? Depois nós vamos voltar em Lucas. Eu falei em Deuteronômio capítulo 15. Vamos lá, sabe? Deuteronômio 15, versículo 35. Aliás, Deuteronômio 15, versículo 1.
Ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão, que todo o credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite, não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o quitará, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos esses mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhes abrirá de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão, pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra.
Amém. Está aí um problema sério. Sério. Um problema sério. Qual? Está aí um problema difícil. Qual é o problema? O problema do pobre. Então, volta lá em Lucas, capítulo 12. Volta em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Versículo 45.
Mas...
peraí, lê do versículo 42. Nós paramos, né? Nós paramos aqui no 39, 40, né? Agora lê do 42. Presta atenção. E disse o Senhor, eu mesmo vou ler porque eu já vou lendo e vou explicando. Já vou explicando. Presta atenção para você ver que interessante. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Pedro tinha dito, é para nós só ou é para todos? Jesus falou para todos, não é só para nós, é para todos. Não era só para Pedro, era para mim também. Mas vocês vão entender que Pedro viveu lá, naquele tempo, onde se marrava cachorro com linguiça. Né? Onde a mulher, para lavar roupa, onde é que lavava roupa? Aonde? Ia lá na beira do rio lavar roupa. Botava, ou no rio, se não tivesse rio, ela lá na beira do poço. Eu cheguei a passar por esse pedaço aí. Não sou muito antigo assim, não. Quantas vezes eu vi criança, ainda, vi saindo de casa, eu achava interessante. A lavadeira, lá em casa era oito meninos fazendo. Mas era toda semana era uma mala de roupa, porque era de oito pessoas. Adulto, menino sujando roupa todo dia. Roupa de cama, aquela coisa toda. Criança, né? Tanto criança nova, neném, e assim era demais. Aí fazia uma mala de roupa, amarrava a mala com o lençol, né? E a lavadeira, que ela chamava Benedita. Ela punha a mala na cabeça e ela já estava tão acostumada que ela não segurava a mala, não. Punha na roupa e ela ia aquela mala na cabeça e ela subia, descia e a mala, né? Ia a pé. Lá de onde a gente morava, até lá no rio, chegava lá, a mala no chão, à tardezinha, vinha Benedita de novo. Para casa, com a mala na cabeça, já lavada, seca, arrumadinha, dobrada, a mala na cabeça. E vem. Chegava em casa, e aquilo ganhava uma mixaria. Mas também a pessoa não podia pagar. Então aquela lavadeira, ela dava graças a Deus de pegar aquela mala para lavar. Era uma mixaria. Amém? Se você quisesse tomar um banho quente, você tinha que esquentar a água no fogão de lenha. Você é tomar banho na soda, né? Você tinha que esquentar a água no fogão de lenha e depois temperar uma lata. Subia aquilo na corda, aí amarrava lá, aí você entrava lá dentro e você tinha que passar uma água rápida, fechar, né? Aí saboava, passava, aí abria de novo e tal. Às vezes no fim você ainda abusava um pouco, mas não podia, senão o sabão não... Se você não tivesse cuidado, você chegava no fim do banho cheio de sabão. Aí gritava para um irmão: fulano, a água acabou. Aí o problema é teu. Ninguém mandou assim, mas sai daí logo, eu quero. E era aquela fila que ele ia tomar banho. Rapaz, era uma mão de obra. Hoje você abre cada torneira mais sofisticada do que a outra. Essa daqui sai quentinha, essa aqui sai morna, tal, etc. Tudo, né? Dois chuveiros. Fora o sais, aquela piscina ali com sais, com coisa, né? Furou, né? E assim por diante. Entendeu, gente? Agora, Lucas 12 aqui, agora eu vou ler e nós vamos ver. Onde nós estávamos? Paramos aonde? 40? Lucas 12? O meu sumiu. Nós paramos aqui no 40, por aí, né? Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre seu servo para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, beber, embriagar-se, espancando aí, no caso, os criados, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do Senhor, e o servo que soube a vontade do Senhor, não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, na hora do juízo, na hora da separação, na hora de fazer. Mas o que não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então, o que que significa aí? Trocando aí em miúdos. Então, lá naquele tempo, quando você tinha todo esse sofrimento para você, tinha todo esse sofrimento, a energia, a lâmpada era no candeeiro ali, ó. Tem que dormir logo, porque vai apagar o candeeiro. E ali ele não pode ficar aceso a noite inteira, não pega fogo na casa. Então tinha que apagar o candeeiro. E aí você não arrumou ainda a cama, se vira, meu filho, ajeita, porque vai apagar o candeeiro. Era uma dificuldade, uma dificuldade, a vida era muito difícil. Era muito difícil viver. Amém? Então, gente, na hora que Deus for pesar essas coisas, sendo Deus justo, vai exigir mais deles ou de nós? Que chega e aperta o dedo e a luz acende, agora não precisa nem pôr o dedo mais. Você passa, o sensor acende a luz, você sai, a luz apaga. Né? Olha a facilidade que a gente tem hoje para poder viver. Imagina a facilidade que nós temos hoje para viver. E esse pessoal que veio lá de trás, e esse povo que veio lá de trás. O quanto foi difícil para eles. Será que hoje nós estamos fazendo do jeito que Deus mandou? Eu falo assim, mas o que não soube o que fazer, mas o que soube e não fez, por isso que quando Pedro falou, é só para nós ou é para todo mundo? Senhor? É muito mais para você, Pedro, é muito mais para você. Que você está ouvindo, você está sabendo o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Por que não faz? Estejam acesas as vossas candeias, cingidos os vossos... Olha, vigia, presta atenção nos seus atos. Como é que você age hoje, vive hoje em relação aos pobres? Como é que você procede hoje em relação aos pobres? O que você acha dos pobres? Né? Aquela lavadeira que pegava aquela mala de roupa, e eu acredito que os meus pais não entendiam o evangelho de jeito nenhum, e achava, eu tenho certeza disso, que achava que a Benedita ainda cobrava caro. Eu vou arrumar uma lavadeira que cobra mais barato. Mas aí, não tinha. Mas se você não tem, então lava, você lava a roupa. Quem pagava a lavadeira é quem podia, só algumas pessoas podiam pagar a lavadeira. Meu filho. Normalmente era a mãe, era a família que passava a mão na mala e ia para o rio para lavar a roupa. Não tinha negócio de pagar a lavadeira não, só o pessoal mais rico. Então, o juízo de Deus não mudou, não. E eu tenho certeza que a quem muito se deu, muito foi para ser exigido. Hoje você pega a sua roupa, põe dentro da máquina e vira as costas. Você programa lá e vira as costas. E a máquina fica lá. Tchacatá, 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 né? E você... vai fazer outra coisa, depois você volta lá, tira a roupa, pendura no arame. Tudo isso, gente, influencia nos nossos atos. Tudo. Tudo influencia nos seus atos. A quem muito se dá, muito será exigido. Nós temos uma dificuldade enorme, enorme, para ser justo. Nós temos muito problema com a justiça. Nós temos muita dificuldade. Parece que não tem limite. Quanto mais você tem, está pouco, quanto mais você Deus dá, porque assim... a quem muito se dá. Aí você tem a energia. Não, não, você pensa que foi você. Será que Deus não está participando de tudo isso? Aí vamos lá em Deuteronômio de novo. Rapidinho. Olha aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 15, de 1 a 11. Do estranho, versículo 3, capítulo 15, versículo 3, versículo 2, 15, 2. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor quem emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite no dia da remissão. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás. Mas o que tiveres em poder de teu irmão e a tua mão, o quitará. Somente para que entre nós não haja pobre. Então, se tiver pobre no nosso meio, quem está errado? Os pobres ou nós que temos? Será que Deus mudou de ideia? Mas você pensa sempre assim, não, mas eu não fiquei rico ainda. Que dia que a gente fica rico? Mas eu não fiquei rico ainda. Não sei o que você vai fazer, não. Eu só estou falando para você prestar atenção nos seus atos. Problema seu. Amém? Nós não estamos aqui para julgar. Nós não vamos julgar, não vamos... O certo é que, se você tivesse um aparelho que me disse, fala, Eumícia, você já é rica. Lucilda, você já é rica. Ô Lucilda, você ainda é pobre. Não tem aparelho que mede, não. A gente não sabe. E eu só estou dizendo para você prestar atenção no quê? Julga você mesmo se você é rico ou se você é pobre. Julga você mesmo se tem gente mais pobre do que você. Caso contrário, nós nunca vamos eliminar do nosso meio, aliás, nunca vamos eliminar do nosso meio os pobres. Porque aqui está dizendo que vai sempre existir. Para quê, hein, gente? Para que essa porqueira, né? Por que isso tem que existir? Para quê? Para provar os nossos atos. É. Para exatamente provar os nossos atos. Somente para que entre ti não haja, entre nós não haja pobre. Pois o Senhor abundantemente te abençoará. Pois o Senhor abundantemente te abençoará. Pois o Senhor abundantemente te abençoará. Isso aí é para todo mundo. É para todo mundo. Olha, pois o Senhor abundantemente te abençoará. Né? Irmãos, estou ali olhando para a Divina aqui, estou lembrando, Divina quando chegou aqui, né, veio lá de Pedro do Rio, ela, o Nivaldo começou a trabalhar aqui com a gente, que não é Divina, era, naquela época que a gente estava aqui, que só tinha um ou dois carros entre todos nós para levar e trazer e fazer. Aí chega a Divina, foi feito o barracão aqui, a Divina morando no barracão. A Divina naquele tempo, coitada, fumava, Divina, fumava? Fumava, as mãos tudo amarelas de cigarro assim, ó. E derrubada. Hoje você vai lá na casa da Divina, você não entende. Você vai, se você não souber mexer nas coisas lá, você vai... Não é, Divina? Graças a Deus. Graças a Deus, você vai na casa da Divina. Você... Porque o Senhor, teu Deus, te abençoará. Deus tem esse compromisso com nós. Em nos... abençoar. Ele não quer saber se você está olhando pelo pobre. Ele não quer saber se você está falhando com os pobres. Ele te abençoa. O problema é seu. Eu tenho pensado, vendo isso, meditando nisso, nos incomoda. E eu achei muito interessante quando eu pensei nisso. Como que a gente mede quem é rico, quem é pobre? Como que você mede? Porque se você for ficar esperando o sinal acontecer, falar divina, você hoje é rica. Não, sempre a gente está querendo, sempre nós estamos querendo mais, nunca nós nos consideramos bem-aventurados. Você pensar e falar, né? Nunca você tem para repartir com o outro, nunca você tem para dar. Sempre. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão, que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão livremente, lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra do diabo no seu coração. Está escrito aí, não está? Dizendo, vai se aproximando o sétimo ano, eu não vou emprestar, porque está chegando o sétimo ano, o dia de quitar a dívida. Eu empresto pelo oito, o dia de quitar a dívida está chegando, ele não vai me pagar. Aí a pessoa recua. E que teu olho, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão e não lhe dê nada. E que ele clame contra ti ao Senhor e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás o que o teu coração não se... Livremente lhe darás e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres. Pois por esta causa te abençoará o Senhor. Olha aí. Por esta causa te abençoará o Senhor. Dai e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, transbordante, deitar-vos-á no vosso regaço. Por esta causa, Deus, hoje eu vejo o quanto a igreja, de um modo geral, é abençoada. Agora, sabe por que nós não somos mais abençoados? Sabe por que a gente não é mais abençoado ainda? Por causa disso. Por causa dessa dificuldade que você tem de dar, de repartir, a dificuldade que você tem de ajudar o que não tem. Ou então, quando Jesus chegou, ele falou, coloca os discípulos, pessoas doavam, confiavam na igreja, confiavam, e as coisas eram, não faltava. E Deus abençoou, ele está falando aqui que ele abençoa, não estamos aqui pedindo, não estamos aqui pedindo. Eu já falei que eu não penso. Eu prefiro dar do que pedir. Aí você julga os seus atos. Vê como é que você age dessa forma com o seu bolso. Vê como você age, como você procede em relação aos irmãos. E aí por que às vezes a gente não é abençoado? Por que às vezes a gente porque não vigia? Deus não mudou o jeito dele pensar, não. Deus não mudou o jeito dele pensar. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vigia, observa os seus atos. É assim. Aquela pobre viúva que chegou lá e botou a moeda dela, Jesus falou, olha, essa realmente entendeu, porque ela deu tudo que ela tinha, ela deu, não estou pedindo dinheiro aqui não, gente, pelo amor de Deus. Não estou precisando de dinheiro, não. Eu estou preocupado com a igreja, de um modo geral, que não sabe ser abençoada. Uma igreja que não sabe, não entende em consequência disso, vai impedindo você de alcançar a justiça de Deus. Amém? Nós temos muita dificuldade. A gente, sei lá o que, que a gente pensa. Eu sempre digo, nós poderíamos ser muito mais felizes do que nós somos. Se a gente entendesse. Olha, não faz para mostrar para ninguém. Não faz e toca a trombeta, não precisa. Faz o que você achar que deve ser feito, pensando no seu ato. Isso é muito sério. Às vezes uma coisa que pode até nos levar, às vezes, para o inferno, por causa disso. Versículo 11, Deuteronômio 15, 11. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra. Pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Porque Deus, não é que você fazendo troca com Deus, não. Não é fazer troca com Deus. Deus abençoou muita gente antes dele fazer qualquer coisa. Deus abençoou a gente para ver como a gente ia agir, como a gente ia proceder. Amém? Deus abençoa. E eu fico vendo. Se eu pudesse anotar, eu não posso mostrar para vocês o quanto de ingratidão e o quanto de covardia que eu vejo diante dos meus olhos. Mas a gente não pode. Não sou eu que julgo e nem vou julgar. Mas o certo é que Deus quer nos ver mais felizes. Deus quer nos ver mais abençoados. Isso, gente, não é para poder deixar alguém mais ou menos, não. É para julgar a igreja, salvar a igreja. Amém? Salvar a igreja. Isaías 58. Só rapidinho, porque nós já estamos terminando, né? Isaías 58. Versículo 2. Só o versículo 2. Qual é, Renata?
Todavia, me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus.
Repete.
Todavia, me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça.
Então, essa é a característica do povo de Deus. A característica do povo de Deus. O que, que é? É um povo que se preocupa em saber do jeito que Deus quer, do jeito que Deus gosta. Como é que Deus pensa? Então, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Como que Deus gosta? É o jeito que nós queremos fazer. Como que... Por isso que eu falo, a quem muito se dá, muito exigirá. A quem muito se dá, muito exigirá. É. E eu, por isso que nós falamos. Hoje você põe o dedo, você passa, o sensor faz, você não sei o quê. Hoje não é mais um cimento, é um porcelanato. Ou, sei lá o que vai acontecer depois. E o tempo vai passando e a gente não acha a hora. E o tempo vai passando e a gente não acha a hora. Para poder saber, será que Deus está, Deus tá gostando? Será que Deus está vendo os meus atos? Amém, gente? Versículo 8.
Então romperá...
7 e 8.
Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.
Somente o 8.
Então
romperá a tua luz. Às vezes a gente fica sabendo, por que será? Por que será que nós temos tanta dificuldade? Por que será que nós temos tanta dificuldade com a presença de Deus? Será que por que nós temos tanta dificuldade com o nosso louvor? Com as nossas orações? Por que a gente bate e Deus não responde? Por que nós estamos sentindo tanta dificuldade? Será que nós perguntássemos para Deus, Senhor, por quê? A característica do povo de Deus é que ele procura cada dia saber, procura todos os dias está procurando saber como é que faz para agradar a Deus. Conhecer os caminhos de Deus. Todos os dias nós estamos querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus. Como é que foi a visão que você teve hoje aqui, cara? É, uma visão assim. Tinha uma mulher, ela, a pessoa, uma senhora, uma dona de casa.
Uma pessoa pegava uma vassoura para varrer. Ela começava a varrer, de repente eu via... Ela já com o rodo, porque tinha que limpar também. Aí, de repente, já via ela tendo que lavar roupa. De repente, já tinha que colher roupa. Então, vinha na minha mente, não era só simplesmente varrer e pronto. Estava pronto. Não, tinha...
Amém. Eu estava orando aqui hoje, eu senti assim, eu senti bem, gostoso. Normalmente a gente está sempre, pedindo Deus as coisas, né? E está sempre cobrando. Mas hoje eu fui orar, acho que Deus não permitiu, eu muito pelo contrário, eu senti assim, como se os anjos estivessem em volta de mim, senti bem demais da conta, né? Assim, bem demais da conta. E comecei a pensar, né, nas coisas que nós fizemos. Eu pensei assim, será que eu não joguei todo o meu tempo fora? De fazer tudo que nós fizemos, junto com os irmãos. Não foi eu que fiz, foi a igreja que fez, né? Foram os irmãos que fizeram. Então. Aí veio essa visão. É assim... Lá naquele tempo, a pessoa não tinha como. Agora, mas hoje, se você tem a máquina para lavar a roupa, você lava a roupa, dá um pouquinho, você tem um rodo. Naquele tempo você não tinha um rodo. Hoje você tem uma cerâmica, né? Você vai passar. A justiça é a mesma. A justiça de Deus não mudou. O que mudou foi a facilidade que hoje você tem. Mas a justiça de Deus não mudou, não. A pessoa que está ali, que vai lavar, a mãe que está ali cuidando da casa, ela vai fazer uma coisa, depois ela vai fazer outra, depois vai fazer outra, depois vai fazer outra. Assim também hoje, por exemplo, nós vamos no banco, passa o cartão. Naquele tempo não tinha cartão, mas hoje tem. Agora, como é que eu vou saber hoje usar o cartão? Como é que eu vou fazer hoje para poder usar a máquina de lavar? Os atos são os mesmos. Só que com a facilidade e com tudo que eu tenho hoje, a quem muito se deu, muito vai ser exigido. Amém? Como é que a mulher vai, lá, vai limpar a casa? Maldizendo? Essa vassoura não presta? Esse rodo não puxa, e não sei o quê, eu quero uma máquina, não sei o quê, porque esse tanquinho, essa desgraça desse tanquinho aqui não lava direito, porque na casa da fulana tem a máquina lá para não sei quantos quilos. Não, meu filho, se você está lavando um tanquinho, Deus vai julgar você, feliz, alegre ali, lavando o tanquinho. Aquele que tem, não julga. Aquele que não tem, aquele que come, não julga que não come. Eu sei que todos os atos nossos vão ser analisados. Então hoje você vê que ontem você não tinha, às vezes, nada e achava que o outro tinha que dar. Hoje você tem e não é capaz de fazer aquilo que você imaginava lá atrás. Amém? O que eu quero dizer? Então, julga os seus atos. Analisa e pensa. Versículo 11, 58, 11. Né? 10 e 11.
E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam.
E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim. Né? Eu não acredito que Deus prometa uma coisa e não faça. antes de você fazer ruindade, antes de você fazer sacanagem com os outros, antes de você, sabe, pensa que o seu ato, que a sua atitude, seu comportamento ali, naquele exato momento, está sendo observado por Deus. Sendo observado por Deus. Amém? E o Senhor, Tiago capítulo 5, versículo 8, diz assim: a vinda do Senhor, a gente pensa que Deus não vem. Sabe? A gente pensa que Deus não vem. Estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias. Porque quando o Senhor voltar, a gente pensa assim: Ele não vai voltar. Ele não vai voltar nos meus dias. Graças a Deus que Ele não vai voltar nos meus dias. Mas eu vou ressuscitar para apertar a conta com Ele. Se eu for salvo pela graça, eu vou ressuscitar, graças a Deus, vestido de branco. Por que vestido de branco? Porque os meus atos hoje foram considerados por Deus. Se não, eu vou, no juízo final, eu vou me apresentar diante dele para ser julgado os meus atos. De todo jeito, os meus atos serão julgados. Amém? Sim? Lê? Lê primeiro. Lê primeiro, porque eu não sei se foi de Deus. Mas se não foi de Deus, aí está tão marcado. Né? Lê primeiro. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Vamos agradecer a Deus? Eu vou ler. Se for de Deus, eu conto para vocês. Amém? Vamos pensar nisso. Ninguém está cobrando nada de ninguém aqui, gente. Ninguém está cobrando nada de ninguém. Só está pedindo. Deus está pedindo para a gente o quê? A quem muito se dá, muito se exigirá. Estejam acesas as vossas candeias, abertos os vossos olhos. Pensa. Como é que você tem vivido em relação à sua riqueza? Porque você nunca vai ser rico. Mas como que você tem vivido em relação à sua riqueza? Quando é que você vai ser rico? Quando é que eu vou ser rico? Né? Quando é que nós vamos ser? Não tem. Não tem mão marcando. Ficou rico. Era pobre, agora está rico. Não. Né? Sempre nós estamos vivendo dessa forma. Amém, gente? Vamos curvar então nossas cabeças, agradecer a Deus. O Senhor, é verdade. E nós não podemos discutir a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. O certo é que é muito difícil. É difícil para quem tem e muito difícil para quem não tem. Porque o que tem pensa que não tem. E o que não tem, não sabe a hora que tem. E com isso nós corremos o risco. De repente vir o Senhor e nos achar levando uma vida errada, levando uma vida contrária, sempre esperando uma coisa que talvez nunca vai chegar. Abra os nossos olhos em relação ao mundo em que nós vivemos. Abra os nossos olhos, Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em relação ao mundo que nós vivemos. Por amor do Teu nome. Amém.
sempre quando eu chorar, minha dor não puder suportar, tentar me levantar sem mãos pra me ajudar e parecer que estou no fim. Não pense que eu desisti. Abandonei o meu Senhor. Talvez a minha dor para o teu amor, dependo de você para me levantar. E sempre quando eu chorar, a dor não puder suportar, tentar me levantar sem mãos para me ajudar e parecer que estou morrendo. Não pense que eu desisti.
Dizer que a visão que tiveram aqui, que não botou nome, é, se foi de Deus ou não foi de Deus, eu acho que foi de Deus. E resumindo, a visão diz aqui o seguinte, né? É, a pessoa viu alguém no supermercado, na feira, etc. E reclamando. Então a gente vai no supermercado, a gente vai na feira, e sempre a gente está reclamando. Sempre nós estamos reclamando que não tem, que precisa ter, que está pouco, que não sei o quê. Não é assim? Aí, no final aqui diz assim. Foi passado um filme que mostrava nossos atos durante todo o nosso dia. Até esses atos da pessoa reclamando. A pessoa reclamando. É como se a pessoa não, ela reclama. Todo jeito ela reclama. Né? A pessoa reclamava. Reclamava que não tinha, que não podia, que estava caro. Reclamava que estava difícil. O filme terminava, então, ficávamos com vergonha. E foi dito, isso impede vocês de serem abençoados. O que que impede a gente de ser abençoado? É porque a mulher pobre, ela deu tudo que ela tinha. Porque que dia que o pobre vai achar a hora de dar? Que dia que o pobre vai encontrar a hora para dar? Quando ele ficar rico, é aí que ele vai encontrar. Não, a viúva deu o que ela tinha. O pobre, se quiser ser abençoado, o que, que ele tem que fazer? Pronto. É isso que Deus está querendo ensinar para nós. Porque a gente fica olhando assim, o Rossini, parece que o Vitor está montado, o Godoy. Não, Deus está chamando a atenção é dos que precisam dar. De ser de coração aberto. Às vezes até servindo de exemplo para nós, para os outros. Porque se o pobre for esperar ficar rico, sabe que dia que ele vai dar? Nunca. 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 Amém? Faz feito a viúva. Faz feito a viúva. Amém. Abraça o seu nome, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.